Audiobook grátis apresenta, por aqui. Temos de certo amor novo? Nem velho, meu caro amigo. Vim assistir ao espectáculo, como qualquer mortal. Sem outras intenções. Era a porta de um teatro, cheio de luzes e de gente. O cavalheiro que primeiro falava parecia contente, o outro era um desses rapazes em cujas faces lemos o estouvamento, a estroinice, a violência impulsiva e que, apesar de tal gênio, a viver em paixões, conflitos, desesperos e pândegas, conservam, muitos anos depois de homens, o mesmo ar de rapazes. A natureza, mantendo essa ilusão, atenua talvez o chocante efeito que tais temperamentos produziriam, se o físico não correspondesse à leviandade barulhenta das opiniões. Vem assistir apenas ao espectáculo? Ainda bem. Assistiremos juntos, que a melhor maneira de ouvir uma peça, sempre foi conversar durante os atos e falar das atrizes nos intervalos. Claro. Mas, nesse momento, o rapaz recuou e escondeu-se positivamente escondeu-se por trás de um grupo de senhoras, que ameaçava a entrada. O cavalheiro voltou-se surpreso, e viu que passava a correr a figurinha grácil da pequena atriz Etelvina Santos. Estava de vermelho, da aparência menina, ainda mais menina o seu poder definitivo sobre as plateias de cá e da além-mar. Na face fina, como modelada em porcelana, luziam-lhe os olhos entre sonsos e maliciosos e ela toda parecia um biscoite antigo de Sèvres. Passou, aliás, numa rajada. A criada, que a seguia, era levada pela mesma ventania depressa. Mentiroso primeiro porque? Este Gastal da Fonseca. Então num acabo de véu escondesse a passagem da Etelvina? Vão recomeçar os escandalosos amores? Compreendo que voltou a paixão. Não é verdade. Recuei para evitar cumprimentos. Zanga ou mágoa? Mal-estar apenas. Essa mulher é indecifrável. Como todas as mulheres. A Etelvina mais que as outras. Vivi com ela 2 anos, e, quando a deixei, conhecia tanto como a primeira vez em que a vi. A esfinge de Gezireth seria mais confidencial. Foi talvez por isso que ainda tentei uma nova análise. Depois abstive-me. E desconcertante. Francamente. Faz outra ideia de Etelvina? Meu caro Gastão, conheço Etelvina há 10 anos. Já nesse tempo ela parecia menina e tinha 9 filhos. Os jornais comparavam-na a um biscuit. Etelvina cantava como um caniço, e fazia-se incompreendida dos apaixonados. Você não pretende positivamente voltar a amá-la, pois bem. A minha opinião é que Etelvina não passa de uma idiotinha, cheia de pretensões. Gastão da Fonseca riu estrepitosamente. Era o que eu pensava, mas com erro até hoje não sei o que ela é. Se lhe contasse a nossa vida ficaria como eu. Conte então. Perdemos o ato. Temos ainda quase 1/4 d'hora. Gastão da Fonseca parecia desejoso de contar, porque sem transição continuou. Lembra-se do nosso namoro? Começou aqui no Rio. Mandava-lhe flores, ia à caixa, beijava-lhe a mão que tremia. Etelvina estava com um ensaiador, um sujeito de nome Eusebio, que também escrevia peças. As informações da Vana sempre fiel aos amantes. Era tão fiel, tão honesta, que não só ninguém se lembrava dos motivos por que mudava várias vezes de cavalheiro, como até creio bem ninguém mais se lembrava desses homens. Etelvina era fiel, era honesta perante os amantes, que de secundários passavam a ser apenas o amante, o mesmo, o geral. Não podia haver discussões. Vei que no meu caso, Etelvina continuaria fiel ao Eusebio. De fato. A companhia partiu, sem que dele obtivesse nenhum beijo. Quasi esqueci o começo da aventura, posto que conservasse pela Etelvina uma ponta de despeito raivoso, o Eusebio estava destinado a apanhar de ti algumas bengaladas. Não. Nem pensava no Eusebio, que me dera a impressão apagada de um boneco ou de um aio. Mas, certa vez, a viajar pela Europa. Fiquei algum tempo em Lisboa sem relações, de modo que frequentava assiduamente os cômicos conhecidos do Rio. Num dos teatros, onde a Milde entrava, era a Etelvina quasi estrédia. Os cômicos portugueses são muito amáveis para os brasileiros em Lisboa. Abusei da minha importância. Insensivelmente recomecei a cortejar a Etelvina. E fosse por não ter o que fazer. fosse por aumentar o capricho, o certo é que fui alucinante. Estava onde ela estava, mandava-lhe flores e mimos desde pela manhã, escrevia-lhe cartas. Espantei mesmo a bengaladas. Dois apaixonados. Etelvina, entretanto, teimava em fingir tranquila indiferença. Um dia, o Eusebio ensaiador, atacado de gripe, não foi ao ensaio. Aproximei-me e disse-lhe quase no fim, espero a esquina num coupé fechado. O senhor está doido? Tanto não estou que tenho a certeza de irmos tomar chá ao Tavares. Ao Tavares? Tem um gabinete reservado. Entramos pela porta dos fundos. Ninguém nos verá. Não vou. Lembre-se de que não responderei pelos meus atos, se não vier. Que fará? Tudo. Até já. Saí. Aluguei um coupé. Mandei arrear as cortinas. E fiquei a fumar dentro do coupé, certo de que fazia uma tolice e que ela não viria. De fato, a princípio, assim foi. Passaram artistas, coristas, o velho primeiro cômico, que saía sempre por último, alguns carpinteiros. Já ia mandar o cocheiro tocar, quando ela apareceu nervosa, hesitou, olhou para todos os lados, e precipitou-se no trem a chorar convulsivamente. Encantador, quis abraçá-la. Recuou. Quis beijá-la. Ameaçou de descer. Esperei o gabinete vazio de Tavares, onde ninguém nunca se lembrara de tomar chá às 5 da tarde, mas onde eu pensava dominá-la com champanhe e amor. Ao saltar, Etelvina tremia como uma grande dama. Honesta na sua primeira entrevista criminosa. Quando no gabinete, caí-lhe aos pés e repeti uma ardente declaração sempre de fulminante. E efeito, ela disse-me, encostada à mesa. Mediu bem o que veio fazer? Respondi que era seu escravo, incapaz de medir a extensão da minha felicidade. Ela murmurou, bem. Depois sentou-se. Sentei-me também. Um instante rimos porque desastradamente o meu pulso a tremer inundara de champanhe a toalha clara. E rindo aproximei mais o meu corpo. Etelvina afastou-se um pouco. Insisti. Ela aí afastou-se. Mas estava à beira da banqueta. Tentei mais um movimento e ela naturalmente pôs-se de pé para partir. Eu, que até então conseguira conter-me, agarrei-a, prendi-lhe a cabeça, beijei-a furiosamente na boca. Ela debateu-se quase a gritar, não, não. E, conseguindo desvencilhar-se, correu ao outro extremo do gabinete. Etelvina, deixe-me, ou eu grito. Mas é estúpido, não posso. Abra a porta. Não posso. Esfregava o lenço na boca, como se eu a tivesse maculado. Tive uma dessas cóleras lividas que se exteriorizam pela pancada. Ou por um silêncio terrível. Abri a porta. Ela precipitou-se no estreito corredor, que tem visto coisas muito piores. Um criado passava. Mandei abrir a outra porta, a da rua. Ela, sem um olhar, correu ao coupé, bateu a portinhola, e o trem rodou a toda pelo mau piso. Calculista rapariga, pensei erradamente assim. Ao pagar a conta a um criado que sorria, jurei profundo desprezo por todas as mulheres e por aquela em particular. Estava envergonhado, humilhado e temendo que alguém desconfiasse da minha triste aventura. Fui ao teatro, conversei nos bastidores, acabei por convidar os dois primeiros cômicos para cear no Imperial, uns pratos copiosos, regados a vinhos espessos. Estávamos em meio da ceia, quando vieram chamar-me. Fora, numa tipóia, esperava por mim uma senhora. Corri. Era Etelvina. Tinha os olhos vermelhos de chorar. Que é isso? Entra, alguma desgraça? Viram-te? O meu ódio desaparecia diante daquela dor. Entra, mais que há. Não posso falar aqui. Para onde queres ir? Para tua casa. Não tenho casa. Para teu quarto então, seja. Dei a direção. A tipóia rodou. Ela rompeu em choro. Mas, conta a rapariga. Se ninguém morreu ainda, não há nada perdido. Que há? Ela olhou. M.I., Gastão, deixei-o. Eusebio para sempre. Eu não sou mulher que engane o homem com quem está. Eusebio ama-me. Eu? Já não o amo. Seria, entretanto, indigna se o N3...